Sr. Embaixador José Tadeu Soares, senhores deputados, estão abertos os nossos trabalhos. Temos hoje aqui o Sr. Embaixador José Tadeu Soares, que será o novo embaixador de Portugal em Espanha, sediado em Madrid, e que veio do exercício de funções na embaixada em Pequim, e que, por isso, até por dificuldades de calendário, nos poderá dar conta dos seus propósitos, enfim, da sua missão a desempenhar em Madrid. O Sr. Embaixador, como sabe, a Comissão de Negócios Estrangeiros tem recebido aqui, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os seus embaixadores, a quando da sua colocação em representação do Estado português nas diversas capitais dos países onde são colocados. E o objeto desta reunião é, sobretudo, pedirmos aos seus embaixadores, dada a sua alta função de representantes do Estado, o que nos podem dizer sobre o cumprimento da sua missão, os seus objetivos e, digamos, os seus propósitos, que naturalmente estão em articulação com as competências, as responsabilidades e a estratégia de intervenção do Estado português. Como isso o Sr. Embaixador sabe, a política de negócios estrangeiros é uma política normalmente muito consensual do Estado português e as mudanças de governo não alteram substantivamente essa política, como o Sr. Embaixador sabe por experiência pessoal e profissional. Por isso, agradecia-lhe em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros a sua presença e a sua disponibilidade e o gosto que temos em o receber e as felicidades que lhe queremos desejar para o desempenho das suas novas funções. O Sr. Embaixador tem um currículo muito consistente e qualificado e muito experimentado e qualificado. E por isso, agradecendo-lhe a sua presença, reiterando-lhe as felicidades para o seu desempenho, estamos ao dispor do Sr. Embaixador para o ouvir e para lhe pôr algumas questões que os seus deputados entendam como úteis e que o Sr. Embaixador responderá se assim o entender. Sr. Embaixador, muito obrigado. Tenha a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, é a segunda vez que eu venho a esta comissão. Filo antes de partir para a China. Quero agradecer o convite que me fazem, porque julgo extremamente importante que a Assembleia da República, através desta comissão, dê particular atenção às questões de política externa do Estado. O Sr. Deputado diz-me, o Sr. Presidente diz-me que eu tenho um longo currículo, normalmente um longo currículo significa uma longa idade.
Não, é um jovem comparado com
não sou. Mas, Srs. Deputados, eu acabo de chegar da China e receio que os possa desiludir em alguns dos aspectos sobre a Espanha, porque, como poderão imaginar, o meu trabalho na China ocupava-me o tempo inteiro. Eu cheguei na sexta-feira a Portugal e esperava mais receber orientações dos senhores e preocupações da vossa parte de que fazer explicações de assuntos sobre os quais eu não estarei muito informado. Responderei com muito mais à vontade às perguntas que me quiserem fazer sobre a China do que sobre a Espanha. porque vou começar o trabalho, espero que compreendam isso, e há certos dossiês que de todo desconheço. Eu estive às 15h30 com o Sr. Presidente da República, que me chamou a atenção imediatamente para o primeiro ponto, que era a importância do comércio externo português com a Espanha. São 23% das exportações portuguesas que vão para a Espanha e a primeira preocupação será dar assistência em Espanha, como nos outros lados, mas neste caso em Espanha, às empresas portuguesas que ali atuam, que têm, segundo eu entendo, uma grande abertura de mercado, mas frequentemente dificuldades de natureza administrativa. É um país onde, depois de todas as legislações e de todas as facilidades, é fácil levantar problemas de ordem administrativa para impedir ou para dificultar, por vezes, empresas que deveriam ter um acesso facilitado ao mercado. Esse é um ponto que o Sr. Presidente também me chamou a atenção. Não conheço em detalhe a atuação, tenho esta semana com numerosos encontros com várias empresas, talvez este encontro, se fosse na sexta-feira, eu pudesse dizer mais, sexta-feira ao fim do dia eu pudesse dizer mais, mas queria-me referir que os dois países estão a atravessar um problema um momento extremamente difícil e que, em determinados aspectos, as soluções são semelhantes nos dois lados. E, portanto, que tem de haver, irá haver, por parte da Embaixada, um acompanhamento muito estreito das posições espanholas no contexto da União Europeia. Muitos dos programas e da distribuição de dinheiros, e tive já hoje uma reunião com representantes das zonas fronteiriças de Portugal e Espanha, a necessidade de acompanhar esses programas com imensa atenção e verificarmos que temos posições em certos aspectos comuns, em aspectos que são de interesse para os dois países. Há aqui, portanto, um largo domínio no âmbito das questões europeias, há um largo domínio de cooperação atenta que se deve, que terá de ser feita pela Embaixada. Existem questões que também, com a liberdade que podemos falar, que temos de acompanhar com particular atenção no domínio político, porque a instabilidade que se vive, as dificuldades económicas e financeiras em Espanha, refletem-se frequentemente numa instabilidade nas regiões autónomas espanholas. Não é um processo novo, é um processo tradicional, é um processo sobre o qual temos de estar muito atentos e muito calados. Atentos porque as consequências serão sempre sentidas em Portugal e muito calados porque qualquer comentário nosso pode ser utilizado e mal interpretado por qualquer dos lados. Digo isto porque é muito importante termos uma boa cobertura, quer na Andaluzia, quer na Galiza, quer na Catalunha. São estas três zonas que nos preocupam particularmente, no domínio político, mas com muita atenção e muito silêncio, muita discreção. Tradicionalmente, os senhores deputados sabem isso, tão bem como eu, uma Espanha enfraquecida é uma Espanha que causa problemas e, portanto, para nós só é vantajoso que uma Espanha seja economicamente próspera. Se é o nosso maior mercado, a prosperidade espanhola beneficia-nos, como beneficiaria, como beneficia em geral, a prosperidade de todos os países. Em relação a certos domínios que são de particular atenção, foi pedida a minha atenção para o problema das ligações ferroviárias, das ligações dos aeroportos no norte do país. Há uma preocupação do lado espanhol com a continuada utilização do aeroporto do Porto pelas pessoas que se destinam, quer de toda a Galiza que viajam para a América, para os Estados Unidos, e quer para o Brasil, preferem utilizar o aeroporto e, portanto, estavam preocupados com as deficientes ligações ferroviárias que existem com a Espanha, um tema que eu terei de seguir com atenção. Há também aspectos de cooperação em situações de emergência que me foram levantados hoje, o problema dos incêndios, a capacidade de intervenção mais rápida, sem as autorizações que ainda são necessárias de forças de bombeiros e de aviões de combate a incêndios. Foi um dos assuntos que me foi levantado referente à zona fronteiriça entre Galiza e Portugal. Falando que no ano passado houve 28 intervenções de aviões da Força Aérea Espanhola que combatem incêndios na zona em Portugal e, portanto, que essas intervenções e os serviços de emergência terão de ser facilitados. Há depois outros vários problemas que eu consideraria muito técnicos. Há um problema da utilização abusiva da Via Verde para os turistas espanhóis, mas que é essencialmente um problema técnico. Todos os estrangeiros que entram na Suíça de automóvel compram um selo para poderem entrar viajar nas autoestradas suíças e, portanto, não é um problema político, nem podemos permitir que isso seja, apesar da imprensa, às vezes, o querer apresentar como tal. É um problema técnico, tem-se encontrar uma solução, ou pela venda de um selo, que poderia ser vendido até nas bombas de gasolina ou em qualquer outro sítio, ou por um sistema eletrónico que permitisse uma cobrança. Enfim, isso é um problema técnico, não é de forma nenhuma um problema político. É o aproveitamento, umas vezes, obviamente, com consciência do que estão a fazer, mas, enfim, do turista que julga que depois a multa não é passível de ser cobrada. Isto são questões técnicas em geral. Não tenho, neste momento, como digo, uma informação detalhada sobre outros graves problemas. Gostava de ouvir os vossos conselhos e as vossas preocupações, de que tomarei nota e que responderei dentro dos meus limitados conhecimentos. Peço desculpa outra vez, mas eu, como digo, acabo de chegar da China, onde tinha as mãos permanentemente cheias, as minhas informações sobre a Espanha são sempre em segunda mão, são de relatórios que outras pessoas fizeram e de jornais que eu lia, de informações que lia. Eu não queria adiantar mais, preferia tentar responder às vossas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Naturalmente muito compreensível a intervenção e as reservas que nos transmite, e por isso nós iríamos ouvir agora os seus deputados colocar as questões que entenderem ao Sr. Embaixador. Sra. Deputada Mónica Ferro, pelo PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar de novo o Sr. Embaixador, lhe desejar muito sucesso na sua próxima missão. Confesso-lhe que fiquei agora cheia de vontade também de lhe fazer perguntas sobre a China, mas não é esse o objetivo de cá vir, mas de facto faria todo sentido os embaixadores regressados de posto poderem vir fazer uma espécie de debriefing à Comissão de Negócios Estrangeiros, porque é neste momento que o Sr. Embaixador reúne a melhor informação a que nós temos acesso neste momento. Exatamente. A Espanha é, como o Sr. Embaixador acabou de referir, é, além do nosso país vizinho, é o nosso maior parceiro comercial e, portanto, também para nós essa é uma grande preocupação, sobretudo porque temos tido provas de que a crise nos países europeus nos tem afetado em mais do que uma via, sobretudo esta aposta que nós fizemos de alavancar o nosso crescimento muito na captação de investimento direto estrangeiro e aumento das exportações. É uma crise no principal mercado consumidor dos nossos produtos, afetar-nos-á, como é evidente. Mas Espanha é também um país com o qual, como o Sr. Embaixador sabe, nós temos um regulamento muito especial. Havia aquela frase, que eu creio que alguns ainda continuam a usar, de que tem Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Eu não acredito em nenhuma das coisas, e não sou casada com um espanhol, mas acredito que Espanha é o povo mais parecido connosco, embora há muitos de nós nos custe admitir com esta tranquilidade, talvez porque são vizinhos e os países com contiguidade geográfica tradicionalmente eram quem colocava maiores desafios de segurança, era quem provavelmente nos invadiria, tem a ver com esse resquício de uma mentalidade muito ligada ao território. Mas eu queria, para eu não me alongar muito, os vizinhos são os inimigos mais evidentes, não é? Mas não me queria alongar, queria ver o Sr. Embaixador, não só acerca desta questão. Pois não. Não, faz todo sentido. Sr. Embaixador, nós temos um registro muito informal aqui na Comissão, como está a perceber. Mas, por um lado, queria ouvi-lo acerca desta sua preocupação em relação ao comércio externo, se tem alguma ideia já pré-idealizada, não diria pré-concebida, mas pré-idealizada, de quais é que serão os setores nos quais vai apostar mais no incremento desta relação. E queria também lhe perguntar, do ponto de vista político, não nos chegam quaisquer notícias de que os portugueses que habitam e trabalham em Espanha tenham problemas de qualquer ordem, quer na realização dos seus atos consulares, quer nas suas relações com as entidades espanholas. Mas gostava de ouvir um pouco sobre isto. Qual é a perspectiva que tem, a partir de cá, da comunidade portuguesa em Espanha?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Basílio Horta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador. É um prazer revê-lo agora nestas novas e importantes funções. E deixe-me desejar-lhe felicidades e dizer-lhe que, em minha opinião, a nação portuguesa não podia estar melhor representada do que pela sua presença. Fundamentalmente, o Sr. Embaixador já me pôs com clareza habitual a sua relação ainda com o posto. Eu permitia-me talvez falar sobre três aspectos, embora também com a modéstia que esses assuntos necessariamente implicam. Primeiro, diplomacia económica. É realmente uma questão muito importante, muito relevante. Como disse, há 23% das nossas exportações que vão para a Espanha e os números que hoje vieram a lume são números muito preocupantes. Há uma queda grande das exportações, já não apenas dentro da União Europeia, mas fora da União Europeia, que nos deve preocupar muito. E em relação à Espanha, ainda mais, ainda mais. Isto liga-se bastante com o segundo ponto que eu gostava de apontar, que é a situação espanhola face à comunidade europeia. Como é que está a Espanha? Nós sabemos pelas notícias, creio que um dos aspectos, seguramente, que o Sr. Embaixador vai dar a sua atenção, será seguramente esse. Ligação da Espanha com a União Europeia e a posição ibérica, se assim se pode dizer, em função desse problema. Porque tudo depende de muitas coisas, para não dizer quase tudo, já não se resolvem em solo pátrio, já se resolvem mais em Bruxelas do que em Madrid ou em Lisboa. E isto tem muito a ver depois com as nossas exportações e com o investimento. O investimento espanhol em Portugal era muito importante. Houve uma altura em que era um investimento extremamente importante, nomeadamente no imobiliário. Hoje não é assim. Houve uma altura também em que se pensou ainda aproveitar a crise espanhola para expandir alguns investimentos portugueses em Espanha, aproveitando boas oportunidades. E houve várias operações que estiveram quase a ser feitas, nomeadamente no ramo agroalimentar, depois acabaram na última hora por não ser feitas. Penso que agora é um pouco sonhar demais pensar nesse cenário. De qualquer maneira, não custa nada tê-lo num software remoto, não é? Que em qualquer altura, nunca se sabe, se não pode aparecer uma ou outra oportunidade que seja útil a Portugal. Agora, realmente, o problema das exportações é muito importante. E, fundamentalmente, o Sr. Embaixador citou, o Sr. Presidente da República citou um aspecto que é realmente importante, é que, em matéria de concorrência, a Espanha não é exemplar. Se o Sr. Embaixador quiser que uma empresa portuguesa vá à Espanha concorrer nas obras públicas ou nas obras sujeitas a concurso público, ou não consegue, ou então tem que fazer um grande esforço. Eu lembro no seu antecessor, fizemos várias reuniões com empresas portuguesas e houve algumas delas que não vale a pena ir a mais nenhuma reunião porque não se consegue nada. Espanha é um caso arrumado para as empresas portuguesas de construção civil. Bom, não sei se o Sr. Embaixador vai considerar isso ou não, não é? Mas deixo-lhe aqui este problema, que é um problema realmente delicado, porque há obras do Estado que são postas a concurso, bom, nem sob subcontratação, nem com subcontratação. E esse é realmente um aspecto relevante. Em relação à ligação com a ICEP, se o Sr. Presidente, o Sr. Embaixador me permite, há por vezes a ideia que a Espanha se trata de Lisboa. Não vale a pena ter lá ninguém porque se trata de Lisboa. Não partilhei dessa opinião. Enfim, embora nos últimos tempos tivéssemos ali um hiato, que não houve nomeação de representante. Uma questão de poupança de dinheiro, mas a verdade é que nesta conjuntura, que não era aquela desse tempo, que era um tempo de normalidade. Nesta conjuntura, essa ligação, creio que é muito importante e muito relevante. Não se trata de Lisboa. E mesmo o encerramento de Vigo não é bom, Sr. Embaixador. O encerramento de Vigo não é bom. Porque a Galiza, Portugal exporta mais para a Galiza do que para a Itália. Nós temos de ter essa... A Galiza é um grande mercado para Portugal e um mercado importantíssimo em termos de investimento. Um dos maiores investimentos portugueses, que é a Pesca Nova, é um investimento galego, que veio da Galiza para Portugal. Portanto, este encerramento do nosso escritório, que era mínimo, não é? Que era um custo mínimo, é mau e chamava, permitia-me chamar a atenção do Sr. Embaixador para um clube de investidores da Galiza, sediado em Vigo, que tem a maior importância no relacionamento comercial entre os dois países. Porque o mercado único entre a Galiza e o Norte de Portugal está feito, sem necessidade de intervenção de nenhuma autoridade política ou administrativa. Está realmente feito. O segundo aspecto era realmente a ligação à União Europeia, acho que é um aspecto muito importante, e esperemos que o Sr. Embaixador nos dê o prazer e a honra de vir outra vez aqui, na altura própria, saber como é que isto é. Eu aliás, há uma dúvida, eu não sei, sinceramente, se a política externa portuguesa, no que toca à União Europeia, está alinhada com a Espanha ou não. Há quem entenda que era bom estar, há quem entenda que não era bom, mas, sinceramente, com franqueza, eu acho que há uma informação local sobre a política espanhola em relação à União Europeia, que é importante para saber qual é o interesse nacional nesse domínio, não é? Porque à primeira vista parece que uma voz ibérica teria mais força junto da União Europeia do que uma voz portuguesa ou espanhola. Não sei se isso é possível, se é desejável. Acho que é um tema, julgo eu, enfim, que seria interessante aprofundar e ter uma ideia mais completa sobre esse matéria. Finalmente, o problema do regime em Espanha. Eu acho que é um problema que nos pode vir a preocupar. O que se ouve sobre a monarquia espanhola, mesmo partidos que nunca puseram em causa a monarquia, não é? Nesta altura estão a colocar em causa o regime, não é? E, aliás, veio a público uma sondagem à Espanha em que uma percentagem grande de espanhóis, maioritária, achava que a monarquia devia acabar. Ora, isto é uma novidade muito grande em relação àquilo que, durante tanto tempo, nós achámos que era, enfim, que o rei era inquestionável, não é? Por ele, pela personalidade dele, por aquilo que fez e por aquilo que representa. Quer dizermos o que é que se interessa a Portugal? Eu acho que interessa muito, não é? Interessa muito, porque temos aí problemas, não é? Até de paz pública, que interessa saber. E o relacionamento aí é muito estreito. Não resisto, Sr. Embaixador, é uma pequena questão, não sobre a China, porque sobre a China havia muito a dizer, e o Sr. Embaixador teria muita coisa a dizer, como mudaram para melhor as relações, não é? E para mais profundas, julgo eu, as relações sino-portuguesas, e isso com que bons olhos a gente vê isso, se as coisas correrem bem, enfim, mas em si. Agora, não resisto a fazer-lhe uma pergunta, Sr. Embaixador. Como é que o Sr. Embaixador vê o problema da Península Coreana vista dos olhos da China? Se me é possível ter a sua opinião sobre isso, seguramente muito interessante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Embaixador. Eu diria que o Sr. Embaixador está exatamente no cerne da questão dos nossos problemas e, eventualmente, esteve na solução dos nossos problemas com a vinda da China. O nosso relacionamento com Espanha é o nosso fado, desde do nosso nascimento, até ao momento em que partilhamos o mundo a dois, passando por um conjunto de tratados em que estamos em conjunto com a Espanha. Eu diria que, de facto, desde a adesão à CEE, ao mercado, o relacionamento que nós temos relativamente às várias comunidades, enfim, estamos em conjunto, num conjunto de situações. Eu não sei se de Espanha, bons ventos ou bons casamentos, não casei com nenhuma espanhola, estou mais preocupado com os ventos que vêm mais acima da Europa, norte da Europa, são mais preocupantes, mas preocupa-me, de facto, a situação da economia espanhola, não por nenhum especial sentimento de preocupação com os espanhóis, mas exatamente com um especial de sentimento de preocupação com a nossa economia, no que tange à sua dependência da economia espanhola. E se de facto nós podemos considerar que em Espanha as nossas empresas não são muitas vezes tratadas de uma forma igualitária, não é também de menosprezar o relacionamento, a importância que as empresas espanholas têm em Portugal, na medida em que são 1000 empresas e o que isso consubstancia em sede de empregos para portugueses. Se a nossa economia depende muito da espanhola, também o nosso turismo depende. 50% dos nossos turistas são de origem espanhola. Eu diria que ainda bem que existe esta crise, porque obriga os espanhóis a não viajarem tão longe e a procurarmos mais, o que significa que o nosso turismo, desse ponto de vista, é bem tratado. Sobre, enfim, os seus antecessores tinham uma vida mais facilitada, porque fazer a paz com a Espanha e tratar relacionamentos com a Espanha bastava alguns casamentos e as coisas resolviam-se. Agora é mais difícil, na medida em que temos que defender os nossos interesses do ponto de vista económico e do ponto de vista das empresas, o que é um bocadinho mais complicado. Pôs muito bem o problema das regiões transfronteiriças. De facto, 40% das nossas exportações e 30% das nossas importações no que diz relação com a Espanha vem exatamente de Andaluzia, Castela, Leão, Extremadura e Galiza, o que diz muito da importância desse relacionamento. E aproveitava, enfim, a sua visão mais macro da situação que teve na China para lhe colocar uma questão que tem a ver com o nosso relacionamento, não sei se complementar, se concorrencial, no que diz respeito ao grande mercado emergente que é a América Latina, onde quer Portugal, quer Espanha têm história, e espero que tenham futuro, e a minha questão é exatamente essa, é saber se a nossa atitude deverá ser uma atitude ibérica de complementariedade entre estes dois países, ou uma atitude eventualmente mais tradicional, mais histórica, concorrencial, no que diz respeito, de facto, à concorrência neste mercado que é a América Latina. E a minha dúvida é exatamente essa, saber se é em razão de complementariedade ou em razão de concorrência. E desejar-lhe, obviamente, o maior sucesso neste posto, que o seu sucesso é o de todos os portugueses, como é óbvio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bernardino Soares, não sei se quer fazer alguma intervenção.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria que cumprimento só o Sr. Embaixador, só pude chegar agora e, portanto, não vou demorar mais a reunião com a minha intervenção e vou aguardar para ouvir as respostas agora do Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, se me permite, eu gostava de lhe colocar também duas breves questões. A primeira tem a ver com a questão que o Sr. Deputado Basílio Horta lhe colocou e que o Sr. Embaixador terá refletido, que é um problema, é um grande desafio do Estado português, que é a crise da União Europeia, que alguns chamam da desunião europeia, e o papel articulado que podem ter Portugal e a Espanha. Eu sei que isto é uma questão de responsabilidade da política externa do Estado português, mas se o Sr. Embaixador tiver disponibilidade para nos dar conta da sua sensibilidade, isso era importante. Os outros dois problemas são problemas reais do nosso relacionamento com Espanha, que tem a ver com a água, com as bacias hidrográficas dos nossos rios Tejo e Guadiana, que é um problema estrutural, difícil, complexo, delicado, e que o senhor Embaixador nos pode dizer sobre esse dossiê. Um outro dossiê que, num passado próximo, eu acompanhei, que é o dossiê da segurança e justiça. Nós tivemos uma articulação muito forte no combate ao terrorismo com a Espanha, numa articulação que eu diretamente acompanhei, porque tinha a responsabilidade nessa área direta do Ministério da Justiça, que tutela a Polícia Judiciária. Há um problema sempre das nossas fronteiras com a Espanha, porque há sempre um risco de um trânsito fácil, não para Portugal seja um espaço de atuação criminológica ou criminal, mas como espaço de recolhimento. E, por isso, era essa questão que queria colocar ao Sr. Embaixador, como é que essa relação tem vindo a ser aprofundada. No passado, houve um aprofundamento grande, significativo, originário, com a constituição de equipas mistas de polícia de investigação. Na altura estávamos perante um caso candente do terrorismo, que hoje está desvanecido, mas como é que isso se mantém e o que é que o Sr. Embaixador nos pode dar conta sobre isso? Eu tenho a ideia de que a questão do nosso relacionamento com a Espanha, talvez por ser de uma zona fronteira, sou natural de Guimarães e, portanto, a relação com a Galiza é muito forte, nós temos dois ou três problemas significativos, que não sei se são problemas do Estado português, mas o problema do aeroporto do Porto, ou de, se quisermos, da Maia ou Matosinhos, como se queira, de Pedras Rubas, Sá Carneiro, o problema do Porto de Leixões e o problema dos vistos e das linhas ferroviárias Porto Vigo são um espaço de trânsito normal, e são fundamentais para aquela região entre Douro e Minho e para a região galega. Há ali, digamos, uma identidade de vizinhança cultural muito forte e que tem sido prejudicada com estas opções pelas dificuldades à ferrovia, às portagens e até dificuldades de trânsito aéreo entre as duas cidades. Ora, para aquela região, a região norte-litoral, ou norte-atlântico, se quisermos, o Porto, a centralidade galega é decisiva e, por isso, como eu diria, a Espanha não é bom vento nem bom casamento, isso já passou, mas há três povos em Espanha que coexistem e que fazem a grandeza da nação espanhola, sobretudo o galego, o castelhano e o catalão. Enfim, pode haver até outros, o vasco, se quisermos, e até, enfim, podemos identificar identidades na Andaluzia, mas é uma nação feita, ou melhor, é um Estado feito de diversas nações. E por isso a questão é complexa, mas o que eu queria colocar ao Sr. Embaixador eram estas duas questões. Segurança e justiça, articulação entre as polícias e os responsáveis da segurança e da investigação criminal de ambos os países, e a questão das bacias hidrográficas, que é um problema sobretudo no Tejo e Guadiana. faz favor. Eu não me apercebi da sua. Faz favor.
Culpa minha, Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa por ter chegado atrasado, mas como vim cá avisar primeiro, tive que estar na Comissão dos Assuntos Europeus a apagar um incêndio que não era fronteiriço. Sr. Embaixador, muito obrigado por... Isto é mais europeu, Sr. Presidente, mais europeu. Muito obrigado, Sr. Embaixador, por nos dar a honra de comungar connosco alguma das suas preocupações relativamente agora ao posto que vai ocupar. Eu julgo que, aliás, a última intervenção do Sr. Presidente da Comissão colocou algumas das questões que eu tinha também em mente, colocar nomeadamente a questão das bacias hidrográficas, que tem representado de alguma forma um certo conflito latente sempre entre os dois Estados, sendo certo que há outros problemas também de água que se colocam nomeadamente em termos de controle das águas marítimas e de controle das fronteiras portuguesas, das águas territoriais, e pelas sistemáticas violações que tem havido também, nomeadamente por embarcações de pesca espanholas que pescam nas águas nacionais. Mas a questão que gostava de lhe colocar é um pouco mais prática, que é esta. Dentro do conjunto das questões que aqui foram colocadas, julgo saber que estão acordadas cimeiras entre os dois governos, uma delas proximamente, precisamente onde muitas destas questões vão estar em cima da mesa. O que lhe colocaria, em termos muito diretos, é o que é expectável, uma vez que até as relações entre os dois governos têm sido amistosas, o que é expectável de entendimento nos vários dossiers que vão estar em cima da mesa, julgo que em junho que haverá a primeira... Maio será essa primeira reunião em que nós vamos ser confrontados com algumas discussões, reflexões, decisões, se quisermos, relativamente a esses dossiers. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, para responder às questões que entender, faz favor.
Muito obrigado. Eu vou tentar agrupar as perguntas e as questões que me levantaram. Começaria pelas exportações, porque é uma preocupação portuguesa e é um elemento essencial da economia neste... Concordo com o Dr. Basílio Horta, eu tinha mencionado antes, existem em Espanha frequentemente limitações administrativas. Só posso administrativas a empresas portuguesas que se querem apresentar a concursos, que se querem apresentar sobretudo a concursos públicos, mas também noutras condições. Essas limitações existem, são obviamente difíceis, muito difíceis, só se podem tratar com um acompanhamento e com imensa paciência, com um acompanhamento constante. Obviamente, cada vez que são levantados a nível governamental, os governos negam que elas existam, e citam sempre como responsáveis a simples administração local que não fez os trâmites, mas normalmente depois do tempo ter passado. Portanto, a única coisa que eu posso prometer é continuar a levantar a questão e a acompanhar todas as empresas que me peçam acompanhamento, que me chamem a atenção para um problema que está a decorrer, enfim, seguir com muita atenção, porque tenho conhecimento desse problema já há algum tempo. Se me permitem um bocadinho desse longo currículo, uma história que demora um minuto a contar. O vinho mais vendido no Japão, o vinho estrangeiro mais vendido no Japão, é o Mateus Rosé. Escolha dos japoneses. É o Mateus Rosé. O Mateus Rosé... Eu estive 4 anos no Japão a tentar fazer. O Mateus Rosé paga a taxa do champanhe, porque tem umas bolinhas quando se abre e faz. E como era demasiado vendido, os japoneses viram ali, é que isto não é vinho de mesa normal, paga a mesma taxa do champanhe. Estivemos 4 anos, enquanto eu lá estive, quando eu saí não estava resolvido, a tentar resolver, enfim, dizer que aquilo não era champanhe, que era um vinho de mesa. Portanto, estes problemas necessitam de um acompanhamento constante, mas não são de solução amanhã, não se podem resolver com tratado. O caso das dificuldades administrativas levantadas, sobretudo a concursos públicos, são sempre negados pelos governos e com desculpas que chegam sempre depois do concurso ter terminado. Só posso prometer a minha melhor atenção. Voltando às exportações, porque esse é um problema que me preocupa, e o Sr. Doutor citou a quebra de determinados setores. Este problema passou-se igualmente na China, para onde as nossas exportações têm crescido a um ritmo fantástico, mas em relação ao qual há um abrandamento desde junho do ano passado. Só em novembro é que houve uma inversão desse abrandamento. Os últimos números que eu mandei foi de fevereiro. Fevereiro não é um mês típico, que é o novo ano chinês e são duas semanas paradas, mas há um abrandamento. Porquê? Há muitas razões. E o que eu vou dizer... pode custar a ser ouvido, mas temos de ter a coragem de o ouvir. os produtos tradicionais portugueses, que são importantíssimos, os vinhos, os azeites, as carnes, os enlatados, que são importantíssimos porque é isso, digamos, que o país produz na terra, ao qual nós estamos ligados por raízes, representam de facto um setor relativamente pequeno da nossa população e relativamente pequeno em volume. Há um limite de vinhos que Portugal pode produzir. A China produz mais vinho do que Portugal. Portanto, nós, um dia deste haverá vinho chinês à venda em Portugal. Há um limite. Portugal tem de dar um salto tecnológico. E é necessário apresentar empresas de alta tecnologia. A China, neste momento, e desculpem falar deste caso, que eu julgo que tem comparações possíveis com a Espanha e tem, sobretudo, com todos os outros países do mundo, com a América Latina, está a fazer uma transformação económica profunda. E é preciso, quando levamos uma delegação de exportadores, não levar connosco, eu disse isso ao Sr. Presidente da OICEP, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, estas pessoas são cidadãos contribuintes e cidadãos eleitores. Não sei qual das duas coisas vai primeiro, se é o contribuinte, se é o eleitor, e merecem-me todo o respeito. Mas nenhum deles, frequentemente, leva na cabeça o pensar o que é que este país precisa. Levam na sua cabeça apenas quais são os meus problemas. Tenho um armazém cheio de sapatos para vender, tenho um armazém cheio de azeite, um armazém cheio de vinho, vamos ver se eu consigo despachar aqui. Não aparece ninguém, no caso da China e nos outros lados, que diga esta gente precisa água limpa. Não existe uma cidade na China que tenha, que se possa beber da torneira. Esta gente precisa de tratamentos de lixos. Esta gente precisa de comunicações. Eu estou a pensar, uma rede de sinais de trânsito que uma empresa portuguesa estava a montar na China. Portanto, este salto tecnológico é preciso ser feito. Há um limite do vinho que Portugal pode produzir, há um limite do vinho e não, nunca ultrapassaremos as nossas dificuldades da balança comercial se insistirmos. Por muito importante, são cidadãos, eleitores e contribuintes, eu ponho-nos por esta ordem. Mas há necessário que Portugal dê um salto tecnológico, senão há um limite a partir do qual esbarramos nos números. Não temos capacidade de equilibrar as vendas maciças de produtos industriais chineses, exportando vinho, ou azeite, ou produtos enlatados. Eu julgo que esta recomendação, que é genérica para todo o mundo, mas em particular para o país de onde eu vim, tem de ser tomada em consciência. É preciso que nas delegações ao estrangeiro vá mais gente com curiosidade e com vontade de descobrir o que é que aquele país precisa, o que é que, seja ele qual for. O país precisa, qual é o desafio, se é saúde, se são técnicas, se é construção civil, se é produtos alimentares, de que pessoas que vão com os seus problemas para Portugal, de Portugal tentar resolver, despejar os seus armazéns. Têm todo o meu respeito, têm todo o meu apoio, e fiz isso a maior parte do tempo, mas sempre disse que era preciso fazer mais do que isso. Em Espanha existe este problema. Numa crise económica, o consumo diminui substancialmente e, portanto, nós temos de apostar em produtos de qualidade, tecnologia e apresentar empresas com alto design, com capacidade de alta qualidade, em todos os domínios. Não quero, isto com todo o respeito para os nossos produtores de vinho, eu sou um homem do Norte, para os nossos produtores de vinho, para os nossos produtores de daquilo que nos liga à terra e que nos toca particularmente quando nós não somos capazes de vender o produto dessa terra. Portanto, estou consciente dessas limitações administrativas, entre aspas, que se põem aos concursos, estou consciente da necessidade de chamar a atenção das empresas de tecnologia portuguesa para se apresentarem em Espanha, embora desconhecendo neste momento as necessidades espanholas, em muitas das zonas espanholas. Sobre a posição em relação às políticas da União Europeia, eu julgo que, na maioria dos casos, Portugal e a Espanha deveriam ter uma posição muito próxima, muito próxima. Não digo que seja possível haver um porta-voz para os dois países, a não ser que fosse português, mas não julgo que isso seja possível, mas acho que na maioria dos casos, temos posições muito próximas e julgo que é possível e que deveríamos consultar-nos mutuamente em todos os dossiers e julgo que isso vai acontecer. No dia 13 de maio, o Sr. Deputado perguntou-me quando é que seria, disse-me quando vai haver uma cimeira, a cimeira no dia 13 de maio. Eu já respondi que uma data desta só pode correr bem e portanto vão suceder vários milagres, com certeza. Vão ser mudanças. Eu não tenho ainda o conhecimento. Sei que estarão presentes 8 ministros e secretários de Estado. mas não tenho conhecimento ainda dos dossiês e não posso dar uma resposta dos problemas. Há, de facto, dois problemas, como disse, um com implicações muito sérias, mas um com implicações políticas nas relações, que é o problema das bacias hidrográficas. Eu julgo que neste momento, em cima da mesa, os problemas da Via Verde, os abusos, tudo isso são problemas técnicos. O das bacias hidrográficas, não este ano que tem chovido abundantemente, mas o das bacias hidrográficas pode tornar-se um problema político sério entre os dois países. Julgo que deveríamos seguir, mas eu estou a falar ainda antes de entrar no dossiê, julgo que deveríamos seguir com muita atenção, porque este problema põe-se em Espanha entre as diversas regiões autónomas. Tem havido uma coisa que chamam os transvases em Espanha, de certas regiões de umas para outras. Deveríamos seguir com atenção este dossiê dentro de Espanha e talvez daí se possam tirar algumas lições e alguns argumentos que nos sejam favoráveis, dado que certas regiões espanholas se têm oposto a que as suas águas sejam desviadas para outras regiões. É o mais que posso dizer nesta altura, não conheço o dossiê com pormenor, sei que o meu colega, a quem vou suceder, o Dr. Álvaro Mendonça Moura, estava profundamente preocupado e dizia que este é um problema que pode politicamente um dia transformar-se num problema quente entre os dois países. Os outros são essencialmente problemas técnicos. Concordo inteiramente na necessidade e nas queixas, de certa maneira justificadas, não sei se haverá dinheiro para lhes responder, mas da necessidade de intensificar as relações em toda a região Minho, Douro e Galiza, dado que temos facilidades portuárias e aeroportuárias que lhes são úteis e que eles têm interesse em utilizar e, portanto, há que prestar atenção e encontrar soluções que passam com certeza por dinheiro, por encontrar dinheiro e convencer o Sr. Ministro das Finanças a deixá-los usar, que é um problema. Queria ainda, quanto à nossa cooperação nos mercados da América Latina, que me disse, tenho algumas dúvidas e dependerá muito dos produtos. Muitos dos nossos produtos são concorrenciais. Eu não estou a imaginar que nós façamos promoção de vinhos juntamente com a Espanha. A Espanha tem, em relação a nós, um avanço de anos, porque aparece em todas as listas de vinhos em qualquer país do mundo, em qualquer restaurante do mundo, e nós continuamos a não aparecer. Nós temos nesse domínio uma falta grave de promoção de uma coisa que seja vinho de Portugal, independentemente da marca. Há uns senhores que vão nestas missões, conseguem fazer uns contratos, mas fazem para eles. E depois, no dia a seguir, que se deixarem de fazer, tudo cai e volta ao ponto zero. Era necessário uma promoção sistemática destas associações de produtores de vinhos que fizessem, encontrassem um homem independente, ou uma mulher independente, que fizesse a promoção da marca Portugal, do vinho Portugal. Porque quem vai vender, não quero citar não, vai vender a sua grapa, ou vai vender o esporão, ou vai vender... Isto está totalmente indiferente se os outros colegas continuam a vender ou não. E depois, quando aquela falha, ficamos completamente... Era necessária uma promoção sistemática do vinho português até que ele apareça nos menus. E só depois é que é possível que eles, uma vez que haja uma memória, digamos assim, do cliente para que os escolha depois. E, portanto, esse é um passo ainda que é culpa nossa não termos feito. É necessária uma promoção coletiva desses vinhos. E isto vem a respeito da América Latina e da possibilidade de cooperarmos. Há, com certeza, setores que sim e outros que não. Só caso a caso, eu julgo que poderíamos dar uma resposta. Há determinados setores tradicionais portugueses, se falarmos nos vinhos e azeites, em que temos uma concorrência muito grande entre os dois países e, portanto, não vejo facilmente. Há um problema, por exemplo, que também tem sido pouco... não tem sido dada atenção. Hoje, a maioria dos turistas que viajam, sobretudo dos que chamamos os países emergentes da Índia, da China, então, em particular, e com certeza, viajam para 5 ou 6 países numas férias, porque não conhecem. São países que há 10 anos atrás a maioria da população não tinha capacidade financeira para viajar. E, portanto, viajam e querem visitar a França, a Inglaterra, como nós fazíamos troça dos americanos a seguir à Segunda Guerra Mundial, 7 países em 7 dias. Hoje faço a mesma coisa. E nós não temos sabido promover. Temos de nos aliar, com outros países. Portanto, Portugal fará parte de um grupo que vem a Itália, a França, a Espanha e Portugal, ou mesmo Portugal e Marrocos. Não há inconvenientes nisso, mas há que promover o país dentro dessa. Conto o horror que sentia quando via na China, onde não temos feito promoção turística digna desse nome, empresas espanholas que anunciavam numa excursão, no último dia dizia de Cáceres ao Cabo da Roca, pernoita e regressa à China. Nem se punha no papel que de Cáceres ao Cabo da Roca se mudava de país. Eu achava uma coisa perfeitamente estranha. Mas isto acontece porque nós não o fazemos. Porque nós não publicitamos suficientemente o país. E quando fazemos, quer dizer, não há inconveniente nenhum que no programa diga Turquia, Istambul, Roma e Lisboa não é um problema. Ou Istambul, Roma, Madrid e Lisboa não é um problema. As pessoas, Portugal não será nestes países emergentes um único destino. Terá de ser um destino junto com outros. Mas temos de fazer a nossa parte. Não podemos ficar à espera que nos caiam as migalhas da mesa dos outros, que fazem as suas promoções e que depois dizem de Cáceres ao Cabo da Roca. Nem sempre podemos participar com outros, mas desde que o nosso produto esteja marcado, e isto vale para tudo, vale para o turismo em particular, mas vale para outros produtos. Eu julgo que toquei, portanto, eu queria falar a resposta à Coreia, porque é uma coisa curiosa. O que se passa na Coreia é um fenómeno muito complexo e muito complicado, que espero eu, como todos os senhores, esperam com certeza não corra mal. O senhor deputado perguntou-me a posição da China em relação à Coreia. A posição de vista da China. O governo de Pequim está profundamente embaraçado e zangado com as autoridades da Coreia do Norte. E fizeram-lhe sentir a posição oficial da China. Por isso votaram nas resoluções a favor, fizeram sentir que são contra a nuclearização da Península Coreana. Porque se houver armas nucleares na Coreia do Norte, muito provavelmente haverá armas nucleares depois na Coreia do Sul, ou os americanos instalarão base. Portanto, uma neutralidade genérica da Coreia, da Península Coreana, o pior cenário para o governo de Pequim é ter as tropas americanas na fronteira da Coreia do Norte. Na fronteira entre a Coreia do Norte e a China. A China tentou vários sistemas, fundamentalmente lições de desenvolvimento económico, criaram mesmo na Coreia do Norte 5 zonas de económicas especiais, à semelhança do que se fez no início de Deng Xiaoping, em Zhuhai, em frente a Macau, e em Shenzhen, em frente a Hong Kong. Criaram-se essas zonas. Essas zonas não têm funcionado de uma forma capaz. E, portanto, há um descontentamento profundo da China em relação à política, às afirmações e ao lançamento do satélite, ao pretenso lançamento de um satélite, porque ele deixou de funcionar logo naquele dia, às explosões nucleares. Isso é uma posição clara de Pequim contra. Dito isto, por razões completamente diferentes das dos outros países. Eles não querem é que a Coreia dê início a uma situação de conflito que leve a um ataque americano de qualquer nível, ou da Coreia do Sul, enfim, que possa trazer tropas americanas para a sua zona de influência. Portanto, a política da China seria que a Coreia do Norte se desenvolvesse economicamente, porque caso não o faça, através de um conflito ou através de um colapso, o que será a Coreia do Norte absorvida pela Coreia do Sul. Isto é o ponto como visto da China. O que se está a passar dentro da Coreia do Norte é ainda uma luta de poderes. Obviamente, aquele senhor que está no poder é um jovem, pertence a uma família, portanto, é o neto já do fundador do regime, e há uma luta de poder à volta dele. Ele é um porta-voz de algumas das facções, particularmente o tio, que o controla, que tinha sido afastado pelo pai dele, portanto, e que tinha estado mesmo preso. Há ali uma luta de poder em que este jovem é utilizado. O que ele diz não é, obviamente, nem meditado, nem pensado, nem é para consumo interno e para um conjunto de lutas de facções dentro do próprio regime. Há, contudo, um risco nestas situações em que se vão exacerbando as tensões de um acidente, de um barco que dispara, de alguém que passa mais perto e julga que vem para a nossa casa, enfim, ali a passar, e, portanto, um acidente. E, nesta altura, o clima de tensão é de tal maneira que atinge o tal nível que se houver um acidente há uma resposta violenta da Coreia do Sul, a que se segue depois uma resposta ainda mais violenta da Coreia do Norte e depois uma resposta mais violenta dos Estados Unidos e, portanto, assim. Este é o problema mais grave, a possibilidade de um acidente. Não creio que haja um plano, estas afirmações que as embaixadas se deviam retirar, tudo isso faz parte de uma subida, de uma escalada de tensão para se obter resultados no final. Mas há a possibilidade de um acidente nestas coisas. Acidente que a acontecer será a nível de marinha ou força aérea, nunca de forças terrestres, porque a marinha ou força aérea, como alguém dizia, em caso de incidente o exército telefona sempre para trás e pergunta ao general o que é que vai fazer. Os comandantes dos barcos de guerra têm os poderes todos, desde fazer testamentos e casamentos até dispararem de volta, e portanto há uma atitude mental completamente diferente entre a marinha e o exército e a força aérea. Na força aérea as questões são de segundos. Dito isto, a China terá sempre uma posição muito reservada, porque não vai, temos de pensar também nesta perspectiva, eles consideraram a explosão nuclear um insulto direto ao novo presidente da China. Um insulto direto, porque tinham sido feitas demarches para que não fosse feita uma nova explosão nuclear. Dito isto, não o vão dizer publicamente, nem assumir publicamente. A China foi aliada da Coreia do Norte e morreram centenas de milhares de chineses numa guerra em 46, 49. E, portanto, não vão nunca aparecer publicamente em declarações como estando ao lado dos Estados Unidos. Votam nas Nações Unidas, fazem todas as possíveis pressões, mas nunca irão dizê-lo publicamente. Portanto, há todo aqui um conjunto de fatores muito complexos numa situação dessas, o mais grave dos quais é a possibilidade de um acidente. Não sei se respondi à sua pergunta. Mas...
Senhores deputados, Sr. Embaixador, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deu, as opiniões que nos transmitiu. Estamos muito gratos por a sua prestação e a audição que nos concedeu hoje. E em nome da Comissão, só me resta desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções. Sabemos que vão estar ao nível da sua qualificação nos postos anteriores que desempenhou. Muitas felicidades, Sr. Embaixador. Muito obrigado.
Muito obrigado. Espero vê-los por Madrid, que também não é tão longe. Se alguns conseguiram chegar até à China, a Madrid é mais fácil. Muito obrigado.
Informações, o Sr. Embaixador da Ucrânia pediu-me uma audiência, eu recebi-o em nome da Comissão, naturalmente, e ele gostaria de vir aqui à Comissão e fez esse pedido expresso e fê-lo de forma direta e por instrução, pede para vir cá, para nos dar conta da situação na Ucrânia, o problema dos direitos. A Ucrânia quer um estatuto de associação à União Europeia, e, aliás, quer entrar na União Europeia, quer nos dar conta da evolução, quer nos dar conta da evolução da sua situação, no caso da União Europeia. A Ucrânia, como sabemos, é um país charneira entre a União Europeia e a Rússia, e por isso ele pede uma audiência à Comissão. Eu disse-lhe que ia transmitir aos seus deputados e, se não houver reserva, nós aceitaremos e vamos marcar isso de acordo com o calendário que temos. Nada a opor. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Faz favor. Não que eu tenha aqui qualquer poder decisório, eu, se me for permitido.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu penso que nós teremos que consultar o Sr. Vice-Presidente, o meu grupo parlamentar e a minha coordenadora e posteriormente comunicar a Vossa Excelência qual é que é a posição deste grupo parlamentar. Muito obrigada.
Sim, senhor. Vossa Excelência fará o favor de me dispensar de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe, mas não me obriga a tratá-la da mesma forma, senão nunca mais saímos daqui. Muito obrigado. Mas sim, senhor, fica pendente, ou melhor, fica aceita em princípio sob reserva, não é? Senhores deputados, há uma outra questão aqui. A Comissão recebeu a proposta da reunião da delegação do Grupo de Amizade Rússia-Portugal, da Duma Estatal da Assembleia Federal da Rússia, estará em Portugal. Portanto, a Comissão Rússia-Portugal da Duma da Federação Russa estará em Portugal de 15 a 17 de abril. Segundo me diz aqui a Sra. Doutora Ana Vargas, da assessora da Comissão, foi cancelada a visita da delegação, a visita da delegação parlamentar Santo Tomé e Príncipe, que seria recebida pela Comissão no dia 16 de abril. Portanto, a sugestão que é feita é que nós possamos receber na data que estava prevista para a recepção à delegação de Santo Tomé e Príncipe, que era o dia 16 de abril, que possamos receber os membros da Comissão de Amizade Rússia-Portugal, da Duma Russa. Se os deputados estiverem de acordo, far-se-á essa, ser a deputada Gabriela Canavilha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de lembrar, se me permite, sem qualquer pressão, mas lembrando, apesar de tudo, que na calendarização, que não deixasse para trás, ou pusesse à frente, se possível, as audições aos senhores embaixadores de Angola e do Brasil, no quadro daquela matéria, que já está quase a chegar ao fim no que respeita às audições na 8ª Comissão, e que ainda estamos muito atrasados nestas audições que são complementares do grupo de trabalho que está a decorrer na 8ª Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia a seguir dar informação precisamente sobre esse ponto, que aguardamos a indicação da data para a audição do Sr. Embaixador do Brasil, tendo-nos sido sugerida a data 16 e 24 de abril. E nós estávamos a pensar como data possível, se estas duas datas forem confirmadas, que no dia 16 receberíamos também o Sr. Embaixador do Brasil, na presunção de que a recepção da Duma será uma coisa relativamente breve, o máximo uma hora, e o Sr. Embaixador terá mais tempo para isso. A delegação cancelou, a própria delegação não virá, e há este pedido da Duma, da Associação de Amizade de Rússia-Portugal, da Duma, e por isso admitíamos a hipótese de preencher esse espaço com a recepção da Duma. E agora, na sequência desta questão levantada pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, eu dei a indicação de que a Embaixada no Brasil nos deu duas datas como possíveis, no acerto entre nós e o Sr. Embaixador, 16 e 24. A ideia que nós tínhamos, que o Sr. Embaixador pudesse vir a 16 e se era confortável com esta recepção, e por isso tudo indica que será 16, e aquela chamada de atenção, enfim, estava já encaminhada na nossa resposta, portanto... Sr. Deputado, nós podemos, e até dependo dessa sua pergunta, que pode ser uma sugestão para a Comissão, nós convidarmos o Grupo de Trabalho a vir assistir. E, sim, senhor, faremos isso. Senhores deputados, se não houver objeções, iremos trabalhar então com estas hipóteses de trabalho. Foi comunicado ao Ministério dos Estrangeiros, ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o cancelamento da audição do Sr. Ministro, que estava previsto para 23 de abril, devido às jornadas parlamentares do PCP. Aguardamos a indicação da nova data, segundo me dizem os serviços, tendo sido sugeridos como possíveis pelo Ministro 24 e 30 de abril. O 24, de facto, não é um dia... O 24 há sempre muitas realizações, estão próximos do 25 de abril, e portanto... Mas vamos ver, vamos ver.
30 de abril é na terça. 30 de abril, porque o 24 é uma quarta, é uma semana regular.
O Congresso do Partido Socialista é 26, 27, 28. Sr. Estado, é difícil, quer dizer, no caso do Ministro dos Estrangeiros, que é pela força das funções um ministro muito viaja, passa a expressão, mesmo dentro do país, do Sr. Deputado Basílio Horta,
que certamente tem um conhecimento mais minucioso da matéria que alguns de nós. Presumo. É só presunção. Esta parte não fica em ata. Portanto, vamos admitir. Portanto, eu, se estiver na nossa disponibilidade, sugerimos-lhe 30. Se não estiver, enfim, as coisas são o que são e ele tem, pronto, nas relações de cordialidade que tem havido entre nós, não vamos recusar em absoluto 24, mas vamos sugerir então ao gabinete 30, hipótese 30. Senhores deputados, temos ainda... Bom, isso é uma solicitação por ser recebido pelo Presidente da Comissão, pelo Sr. Dr. Alex Petriashvili, da Geórgia. Esta, como veem, a minha pronúncia do georgiano ou do russo é brilhante, que estará é o Ministro da Integração na NATO e na União Europeia. Vou-me embora para a Geórgia. E por isso o Presidente receberá com todos com os seus deputados que queiram receber entre 22 e 25 de Abril e será marcado oportunamente. Sr. Doutor, pôs-me aqui a 24 de Abril às 10 horas a data da reunião, se houver reunião a 24 de Abril.
A reunião tem que ser de manhã.
Pois. Sim, se houver reunião a 24 de Abril, nós vamos tomar boa nota da reserva que aqui foi colocada. Mas se houver reunião, será às 10 horas. Os seus deputados. Temos agora aprovação da ata 86, relativa à reunião de 2 de abril de 2013. Os seus deputados receberam a ata. Não foram comunicadas reservas. Certamente leram com a maior atenção e minúcia. Portanto, significa que a ata está aprovada. Outros assuntos. Não está aqui a ser a deputada Maria Belém. Não sei se os seus deputados... E o deputado Paulo Pisco também não. Portanto, perdemos a imaginação. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.